muito boa tarde. O secretário das Finanças acusou o PS de apresentar ideias genéricas para arranjar um argumento para chumbar o orçamento regional, afirmando que toda a gente espera um voto contra dos socialistas.
Os vistos que o Partido Socialista tinha mesmo era apresentar umas ideias genéricas para depois poder dizer que ele votava contra, mas toda a gente já estava à espera do voto contra o Partido Socialista. Não é nada de novo, nem nós, quando recebemos as propostas e as ideias, ficámos com a convicção que aquilo seriam exatamente para poderem viabilizar.
Duarte Freitas, secretário regional, que falava à margem da assinatura de um protocolo com a Ordem dos Arquitetos, respondia após ter sido questionado pela posição do presidente do PS Açores, que no domingo afirmou que os socialistas serão obrigados a votar contra o plano e orçamento para 2025 se o governo açoriano continuar sem dialogar. O governante salientou que as exigências do PS para aprovar o orçamento do próximo ano não foram propostas, mas sim algumas ideias, e sinalizou que a discussão orçamental é um processo extraordinariamente participado que ainda não está terminado.
Devo dizer que boa parte delas é um pouco chover no molhado, porque ou já estão concretizadas ou em vias de concretização. Há outras que são um pouco pior do que chover no molhado, que é alguém que quer fazer chuva quando antes só fazia seca.
Recorde-se que no domingo o líder do PS Açores, Francisco César, garantiu que o partido quer dialogar para aprovar aquele que é o documento mais importante que cada governo tem no final de cada ano, e considerou que o Chega é o parceiro escondido da coligação.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores e a Ordem dos Arquitetos celebraram esta segunda-feira um acordo para encontrar uma solução conciliadora para a requalificação das antigas fábricas do açúcar e álcool da Sinaga, localizadas em Ponta Delgada e Lagoa. Em declarações aos jornalistas, o secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública, Duarte Freitas, salientou, após a assinatura do protocolo que decorreu na sede da Secretaria em Ponta Delgada, que os antigos polos industriais são património muito delicado e tem que ser tratado com todo cuidado. De acordo com o governante, a intenção é que o fruto do trabalho seja uma solução consolidada e conciliadora. O secretário regional adiantou que o trabalho da Ordem dos Arquitetos vai ser desenvolvido no espaço de um ano e culminará com a apresentação de uma estratégia consolidada para os espaços.
Sabemos que temos ali um património delicado e que há um conjunto vasto de valências que podem ali ser implementadas. Sabemos também que há interesses vários, desde privados, autárquicos, sociais, culturais, e são esses vários interesses que vamos tentar compaginar, agregar.
Já o presidente da secção dos Açores, da Ordem dos Arquitetos, Nuno Costa, revelou que vão ser promovidos dois debates para recolher contributos para a requalificação dos espaços e criadas duas comissões técnicas que vão juntar especialistas e várias entidades.
Aquilo que nós pretendemos numa fase inicial é promover dois debates sobre cada um desses imóveis, tendo em vista recolher contributos e ouvir a sociedade no geral, para que possamos ter esses contributos de uma forma mais democrática.
O responsável admitiu que neste momento existem várias vontades de várias entidades, das câmaras e das juntas, com ideias para os locais, mas a Ordem irá partir de uma estaca zero, porque terá de ponderar tudo aquilo que já foi feito.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O líder do PS Açores, Francisco César, afirmou ontem que o Programa Comunitário para a Agricultura, o PEPAC, Plano Estratégico da Política Agrícola Comum, está muito atrasado, inviabilizando investimentos nas explorações agrícolas, e responsabilizou os governos sociais-democratas dos Açores e da República pela situação.
O PEPAC, que permite aos agricultores poderem investir nos próximos anos nas suas explorações, no melhoramento da sua infraestrutura agrícola para poderem produzir melhor e com melhor qualidade, não está atrasado, está muito atrasado. Isso deve-se ao facto de quer o Governo Regional, quer o Governo da República não terem conseguido ainda dar resposta.
O atraso registado no âmbito do PEPAC, disse o socialista, deve-se ao facto de que quer o Governo Regional, quer o da República, não terem conseguido ainda dar resposta para a execução concreta do programa comunitário. O dirigente do maior partido da oposição nos Açores esteve ontem reunido com a direção da Associação Agrícola da Ilha de São Miguel, liderada por Jorge Rita, na sede da instituição no Conselho da Ribeira Grande. Francisco César alertou que o problema financeiro começa a ter também impacto na agricultura dos Açores, salientando que existe um conjunto de ajudas que estão em atraso.
O problema financeiro começa também a ter impacto na agricultura. Não só há um conjunto de ajudas que estão em atraso, nomeadamente pagamentos às associações, pagamentos aos agricultores por causa de intempéries, pagamentos no âmbito dos abates de 2021, há um conjunto de pagamentos que não estão por simplesmente realizados. Aliás, tudo o que está relacionado com verbas diretas do orçamento da região, pouco ou nada estão a ser pagas aos agricultores.
Questionado sobre o facto de o Governo Regional justificar os atrasos nos pagamentos com o facto de ter havido eleições regionais antecipadas e a região ter ficado sem orçamento no início do ano, o líder do PS Açores considerou que o argumento não faz sentido nenhum.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A nova presidente do CESA, Conselho Económico e Social dos Açores, Piedade Lalanda, prometeu ontem garantir um maior equilíbrio entre as matérias económicas e sociais no seio deste órgão consultivo criado pelo Parlamento Açoriano.
O aumento da riqueza sustentada dos Açores não pode fazer esquecer o combate e a redução das desigualdades sociais, a começar pela pobreza, a baixa escolaridade e a necessidade de qualificação dos ativos.
A socióloga falava durante a tomada de posse que ocorreu no Museu da Assembleia Legislativa dos Açores, na Ortem. A nova presidente do CESA, eleita por acordo entre o PSD e PS, os dois maiores partidos com assento parlamentar no arquipélago, defendeu por isso que os investimentos públicos realizados nas ilhas devem ter um maior impacto na vida dos açorianos.
Todos os investimentos, financiados ou não por fundos estruturais, têm de ser sustentáveis. Têm de reforçar o músculo, entre aspas, da vida económica e social e, dessa forma, garantir um futuro melhor. Nomeadamente, deverão ter impacto na fixação das novas gerações, no combate às desigualdades sociais e à desertificação das ilhas e dos concelhos mais envelhecidos.
Recorde-se que Piedade Lalanda substitui no cargo o economista Walter Furtado, antigo governante do PSD nos Açores, que foi elogiado por Luís Garcia, presidente da Assembleia Regional, na altura da mudança de testemunho.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo dos Açores lançou ontem uma plataforma que vai permitir que os médicos possam pedir a primeira consulta de especialidade hospitalar de forma digital e acompanhar o cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos.
E vamos garantir que o processo, do ponto de vista da utilização da plataforma, seja mais célebre, mais eficaz, que dê uma melhor resposta ao doente e que também haja aqui uma melhoria dos cuidados de saúde.
Mónica Seidin, secretária regional da Saúde e Segurança Social, falava em Angra do Heroísmo à margem da apresentação do Sistema Integrado de Referenciação e de Gestão do Acesso à Primeira Consulta de Especialidade Hospitalar, que vai arrancar numa fase inicial no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira. O sistema, que garante interoperabilidade entre as diferentes entidades, vai permitir que haja uma lista de espera única nos Açores para consultas de especialidade. Até agora, os pedidos foram feitos em papel, o que atrasava o processo devido ao percurso da entrega dos documentos e à demora no esclarecimento de dúvidas na fase da triagem. Com esta plataforma, com um simples clique, o utente entra no circuito e todas as noites é feita a atualização da posição do utente na lista de espera. Foi ontem publicada uma portaria que define novos tempos máximos de resposta garantidos nos Açores para aproximar o Serviço Regional de Saúde daquilo que é feito ao nível do Serviço Nacional de Saúde e introduzir novos critérios do ponto de vista dos doentes oncológicos e, no caso da insuficiência cardíaca, numa perspectiva de melhoria. A Secretária Regional da Saúde dos Açores reconheceu ontem a necessidade de reforço de pessoal e equipamentos no serviço de imagiologia do Hospital de Ilha Terceira, apesar do investimento de mais de 2 milhões de euros realizado no recentemente.
Tem naturalmente de trabalhar outras condições de atratividade para profissionais de saúde. O serviço de imagiologia é claramente um exemplo de um serviço desfalcado no Hospital de São Espírito.
Mónica Seidi falava aos jornalistas após visitar aquele serviço do Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira em Angra do Heroísmo, onde foi feito recentemente um upgrade ao equipamento de ressonância magnética num valor superior a 500 mil euros, com fundos do PRR, Plano de Recuperação e Resiliência, a quando da inauguração dos novos equipamentos em fevereiro de 2023. O então Secretário Regional da Saúde, Clélio Menezes, anunciou a abertura de procedimentos para a contratação de mais 2 imagiologistas para o hospital. Questionada ontem sobre se a falta de pessoal no serviço estava colmatada, Mónica Seidi disse que o problema não estava resolvido, alegando que abrir vagas não é a solução.
Infelizmente há a possibilidade e temos tido a colaboração de colegas que vêm cá em áreas mais específicas e que dão resposta do ponto de vista de oncologia, da neuroradiologia, até mesmo recurso à telemedicina, mas efetivamente é um problema que tem de ser combatido.
A solução do Executivo passa por tornar a carreira médica nos Açores mais atrativa, com a implementação de incentivos à fixação, a adoção de um regime de dedicação plena a partir de 2025 e a avaliação de desempenho da carreira médica a breve prazo. A pneumonia é a principal causa de morte por doença infecciosa e respiratória. Portugal registra das maiores taxas de mortalidade da Europa, sendo que as regiões autónomas dos Açores e da Madeira lideram. Os detalhes são com Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
No Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, a pneumonia é responsável por cerca de 600 a 700 internamentos por ano, com uma mortalidade a rondar os 12%. Uma realidade preocupante, diz Carlos Pavão, diretor do Serviço de Pneumologia da Unidade de Saúde.
Internamos à volta de 600 a 700 doentes por ano com pneumonia aqui no nosso hospital. E obviamente, a pneumonia é mais grave nas pessoas mais idosas, não é? A mortalidade acima dos 75 anos é muito elevada, não é? E, portanto, e nós temos 78% dos doentes têm mais de 65 anos. E, portanto, temos uma mortalidade à volta de 10, 12% nos vários anos, não é? E portanto, é uma situação que nos preocupa.
Em entrevista à Atlântida, no Dia Mundial da Pneumonia, um médico especialista sublinha a importância da vacinação pneumocócica, principalmente nos grupos de risco. Nesse sentido, alerta para a introdução no Plano Regional de Saúde. Esta vacinação deveria ser prioritária, de acordo com Carlos Pavão, para pessoas com mais de 65 anos, fumadores, alcoólicos, doentes imunossuprimidos, com doenças respiratórias crónicas, diabéticos, transplantados, insuficientes cardíacos, hepáticos e renais. Quanto aos fatores de risco associados à pneumonia, a idade é o principal. Além disso, há os fumadores, os portadores de doença respiratória crónica, diabéticos, doentes oncológicos, entre outras doenças crónicas. Tosse, dor torácica, dificuldade em respirar e febre alta são os sintomas clássicos desta patologia. No entanto, Carlos Pavão alerta que nos idosos, muitas vezes, os sintomas passam por abatimento, falta de apetite e ligeira febrícula. A propósito deste Dia Mundial da Pneumonia, o médico pneumologista reforça a importância de adotar estilos de vida saudáveis.
Uma boa alimentação, não fumar, não consumir bebidas alcoólicas em excesso e vacinar-se, não é? Vacinação pneumocócica, de acordo, antipneumocócica, perdão, de acordo com os critérios que definimos anteriormente.
O mundo... Morrem por ano cerca de 1,6 milhões de pessoas devido a esta patologia. Em Portugal, a pneumonia representa cerca de 5,1% da mortalidade, o que corresponde a cerca de 55 mortes por 100 mil habitantes, uma das maiores taxas da Europa.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. Foram 71 equipas de emergência de mais de 20 países de todo o mundo que participaram no World Rescue Challenge 2024. 4 na Praia da Vitória, na Ilha Terceira. Os operacionais enfrentaram 180 cenários simulados de socorro a vítimas de trauma e de acidentes de aviação. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Em declarações à Voz da Terceira, o secretário regional do Ambiente e Ação Climática destacou a importância deste evento para a região.
Motivo de grande satisfação e orgulho para a região a receber este prestigiante evento, um evento onde estão reunidos os melhores dos melhores, com muitas equipas, 72 equipas de 23 países, concentrando especialistas de desencarceramento e trauma na nossa ilha, e isto é extraordinário a todos os níveis, sobretudo no contacto que nos possibilita com os nossos profissionais ligados a estas matérias, que permite uma troca de experiências, partilha de conhecimentos, e isso é muito bom para capacitar os nossos profissionais para depois conseguirem prestar um socorro ainda mais eficaz e ainda mais competente. Por outro lado, também tenho dito isto em todos os sítios onde tenho falado sobre este evento, parece-me que é um reconhecimento internacional da nossa capacidade, desde logo da organização, mas também do trabalho que tem sido desenvolvido na região e da formação que se faz dos nossos profissionais, num trabalho muito empenhado, muito dedicado ao longo dos anos, que envolve muitas entidades, evidentemente o governo regional, através do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, mas também as nossas câmaras municipais, os seus serviços municipais de proteção civil, as nossas associações humanitárias de bombeiros voluntários, os próprios bombeiros, e portanto, de facto, é um reconhecimento daquilo que se tem feito, porque o percurso que se tem trilhado na região, e deixa-nos muito satisfeitos poder apoiar a organização deste evento aqui na Ilha Terceira e aqui na Praia da Vitória também.
O responsável pela pasta da Proteção Civil na região destacou ainda que no próximo ano o governo irá investir 465 mil euros na área da formação.
É muito importante ter capacidade de dar formação, mas também é preciso que haja quem a queira ter. E a verdade é que os bombeiros, neste caso estamos a falar da Praia da Vitória, da Associação Humanitária da Praia da Vitória, têm sabido aproveitar toda a formação que lhes é disponibilizada e têm colocado isso ao serviço das populações. E portanto isso é louvável e dá imenso, é uma das áreas de investimento prioritária do governo ao nível da formação. Temos para 2025 uma verba de 465 mil euros direcionada à formação para a qualificação dos nossos bombeiros, também para a sensibilização das populações, sobretudo ao nível dos riscos sísmicos e vulcânicos, e este é um dos componentes onde tem que continuar a haver um investimento constante, porque vale a pena promover isto, porque há quem saiba aproveitar esta formação e colocar todo este conhecimento ao serviço das populações.
Alonso Miguel, o titular pela pasta da Proteção Civil na região, em declarações ao Rádio Clube de Angra, nos últimos momentos do Campeonato Mundial de Trauma e Desencarceramento, que aconteceu até ao passado sábado e contou com a organização da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Praia da Vitória.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a colocar o ponto final no Informação Açores desta terça-feira. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.